que vocês vão pedir?
Bolo de brigadeiro.
Doce de leite com rosas.
Bolo de chocolate.
Torta alemã.
Cupcakes com cobertura de chocolate meio amargo.
Bolo de cenoura.
Que absurdo é esse? Tem bolo nesse cardápio?
Moça, esse aqui é um rodízio de bolo.
Olá, bem-vinde ao terceiro e último episódio do podcast Rodízio de Bolo. O meu nome é Paula Miranda e o tema deste programa é a assexualidade. No episódio passado, exploramos um pouco o universo da aromanticidade e neste vamos falar um pouco mais sobre afetividade, gênero e negritude. Você sabe o que significa interseccionalidade? É uma teoria que nos ajuda a entender como as estruturas da nossa sociedade se cruzam com o gênero, raça e classe de uma pessoa. Por exemplo, é impossível falar de feminismo sem falar também de raça, assim como não tem como falar de diversidade sem também falar sobre negritude.
A gente sabe que as intersecções são constantes. Ninguém é só uma coisa e não vive o impacto de apenas uma coisa na vida, né?
Esse trecho foi extraído do vídeo Orientação Sexual e Estereótipos Racistas, de Nathalie Neri, uma mulher negra e criadora de conteúdo com quase 800 mil inscritos em seu canal. Ela discute como esses estereótipos afetam e confundem uma pessoa negra na construção de sua sexualidade. O mesmo vale para a vivência de pessoas assexuais negras, o que também é acentuado pelo gênero. No caso da assexualidade, existe um estereótipo nocivo de que essa identidade é coisa de mulheres brancas. Isso inviabiliza totalmente as pessoas negras assexuais, em especial os homens. Para Xande, um homem negro assexual de 22 anos, isso tem uma explicação.
É porque também tem um discurso racista, não, as pessoas negras são promíscuas, não sei o quê, essas danças aí de música negra, que não sei o quê, é promiscuidade, é vulgar, que não sei o quê. Só que, tipo assim, a cultura africana, ela trata o sexo diferente da forma como a cultura europeia, muito principalmente cristã, trata o sexo. Ele trata assim, não, porque, tipo assim, nós pessoas negras não temos nos tratar pelos padrões europeus de sexualidade, a gente tem nossa própria relação com o sexo. Mas nunca vi o questionamento de, tá, beleza, se a relação que a gente quiser ter for nenhuma.
Isso coloca as pessoas negras no impasse, pois não é permitido que vivenciem sua sexualidade livres de julgamentos, sejam assexuais ou não. No caso de Xande, além de ser negro, também tem a questão de ser homem.
Homem negro, existe uma pressão muito grande sobre potência sexual. E também tem uma coisa muito... uma treta muito fálica, assim, né? É um rolê que faz parte, assim, também, e que mexe, assim, na vida da gente. Até porque, por exemplo, eu sou um homem negro, mas sou um homem negro baixo. Eu tenho menos de 1,70 m. É uma pressão que não é real. Uma pressão total, assim, sobre a sexualidade, sobre performance sexual, tanto em qualidade quanto em quantidade, né? Eu não sou contra fazer sexo. Eu até acredito que pode ser uma experiência divertida. Tipo, jogar um FIFA, um Uno, qualquer coisa assim, sabe? Mas as duas experiências que eu tive não foram divertidas porque eu estava me sentindo extremamente nervoso e pressionado. Isso, no caso, eu estou falando da pressão comigo mesmo. Né? Uma pressão que veio de fora e se estabeleceu dentro de mim. Eu, por exemplo, tive uma família que é muito tranquila. Eu não tinha aquele tio que chegava falando, e aí? Pegou quantas? Não sei o quê, não sei o que lá. Porque tem gente que... tem família que é assim também, né? Em ambientes mais elásticos, escola, na rua, sempre tem mais gente assim, né? Com esse tipo de pressão, assim, que dá valor às pessoas pela experiência sexual delas no mundo, né?
Podemos falar de interseccionalidade também ao discutir a diferença como uma pessoa sexual e gay é tratada em comparação com uma pessoa assexual hétero. Para Clécia, uma mulher negra sexual fluida de 46 anos, contar que é assexual para sua família não foi tão complicado.
Porque o que acontece? O assexual, ele não sofre o mesmo preconceito do homossexual, entendeu? Porque a gente, porque apesar de eu ser assexual, eu sou hétero, sou uma mulher cis. Agora, eu acho que é mais complicado quando a pessoa é homossexual. Aí minha família aceitou super de boa, não, nem questionou nada. Em relação à minha orientação sexual, Eu sou do espectro assexual e a orientação é sexual fluida. O assexual fluido, ele tem a sua sexualidade não fixa. Ora, eu posso ser demissexual, me comportar como demi. Ora, eu posso me comportar como gray. Ora, eu posso me comportar como um assexual estrito. Ele flui. Cada hora eu fico de uma forma.
No seu caso, o que mais tem peso em sua identidade são as expectativas relacionadas à sua idade e à construção de uma família.
Se você for parar para pensar, os nossos pais criam a gente para isso, para crescer, casar, ter filhos, porque eles querem netos, entendeu? Então, a partir do momento que você não faz isso, você mesmo se sente mal. Tipo assim, pô, frustrei meus pais, que eu não formei uma família, eu não tive filhos, entendeu? É bem complicado. Desde a minha adolescência, eu sempre sofri muito preconceito, tanto na família, por ser diferente das minhas primas, elas estavam sempre no relacionamento e eu quase que nunca. E a sociedade também me cobrava, falava, você está namorando? Vai casar quando? E eu nunca tinha aquela resposta, porque eu não vivia aquilo que a maioria das pessoas vivia. Então, eu sempre fui muito cobrada por isso. E isso afetou o meu psicológico. Porque o assexual, ele, na grande maioria das vezes, ele é afetado pela cobrança. A gente vai parar em psicólogo, a gente vai parar em psiquiatra, porque a gente se acha diferente, porque as pessoas fazem a gente entender que nós somos diferentes deles. Então, se nós somos diferentes da maioria, nós temos algum problema. Às vezes, nós vamos para a religião, achando também que é algo espiritual, porque que minha vida não dá certo, porque as pessoas tendem a acreditar que a vida está dando certo se elas estiverem num relacionamento amoroso. Caso contrário, a vida está dando errado. E assim a gente segue a nossa vida, até a gente se descobrir quem realmente nós somos. É uma caminhada muito longa.
No Brasil, uma pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP identificou que 7,7% das mulheres e 2,5% dos homens não sentem que as relações sexuais são necessárias em suas vidas. Já de acordo com a última pesquisa da comunidade ACE, publicada no final de 2021, 74,8% se identificam como brancos. Alguém pode olhar para esses números e pensar: então não é comum que homens sejam sexuais, ou que não é comum pessoas negras se identificarem como tal. Nas mãos erradas, o termo comum facilmente se torna normal. Em um contexto mais geral, o IBGE divulgou, em maio deste ano, dados relacionados à orientação sexual dos brasileiros. De acordo com a pesquisa, apenas 1,8% da população adulta se declara lésbica, gay ou bissexual. O próprio IBGE explicou que pode existir uma subnotificação nesses dados. Em uma entrevista em 2014 para a Rádio Desk, o professor Tito Sena, hoje em dia já falecido, explicou como as estatísticas são usadas para criar o normal e o anormal, o que pode ser usado por grupos racistas e homofóbicos para tentar legitimar seus discursos.
Eu não tenho Facebook, mas se você disser que 95% das pessoas têm Facebook, estatisticamente eu seria um anormal, porque eu não estaria dentro da curva da normalidade que se apregoa. E nós temos uma ânsia, parece que a nossa sociedade, e pega uma tradição muito estadunidense, de se atrelar a números. Números não mentem, mas eles enganam. Eles enganam. E eles podem remeter a certas interpretações extremamente equivocadas.
Sobre a branquitude dentro da comunidade assexual, a jornalista Angela Chen fez um comentário interessante em seu livro, Eis, o que a sexualidade revela sobre desejo, sociedade e o significado do sexo. Ainda sem tradução para o português, a autora comenta que as pessoas brancas geralmente têm mais poder econômico e político, o que faz com que recebam mais crédito na defesa de certas causas. Nas palavras dela, o movimento assexual segue esse padrão, o que faz com que, abre aspas, as pessoas brancas se sintam mais confortáveis nesta comunidade e juntam-se a ela, tornando-a ainda mais branca, fecha aspas. O que podemos fazer, então, para tornar a comunidade assexual mais inclusiva? A representatividade negra é essencial nessa questão. É preciso dar voz e espaço para elas compartilharem suas experiências. Quando perguntado sobre representatividade assexual, Xande explica como foi importante ver uma pessoa negra nesse lugar para ele próprio entender sua identidade.
Onde começou esse processo, que eu comecei a questionar algumas coisas, foi meio de 2020, quando eu ouvi uma música de um meme chamada União Flástico, que a música é simplesmente um conjunto de bobagens absurdas misturadas juntas. Só que por trás desse processo exige uma reflexão sobre masculinidade na prática. O que que é ser masculino, o que que é ser viril, quais são as necessidades de sexualidade de um homem. E depois eu fui ver uma entrevista do cara que fez essa música, e ele conta sobre a experiência dele enquanto demissexual. Assim, eu não sou demissexual, mas eu também não sei exatamente onde que eu me encaixo ali dentro do espectro, né? Mas eu senti me senti muito identificado, construindo paralelos entre a experiência que ele relatava com a minha.
This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Em 2017, Moonlight, Sob a Luz do Luar, ganhou o Oscar de Melhor Filme. A história acompanha a trajetória de Chiron, um jovem negro e gay da periferia nos Estados Unidos. O filme é um ótimo exemplo para explicar a interseccionalidade e como isso afeta a vida de Chiron, trazendo discussões importantes sobre afetividade, masculinidade e negritude.
Tem uma coisa que eu já troquei essa ideia com muita gente, tipo assim, tem uma coisa que, tipo assim, que também é passada pela mídia, também é passada pelas estruturas, assim, estruturas da sociedade capitalista que estão aí, né, controlando a forma como o mundo funciona. De diversas formas, quase nunca explicitamente, se diz para pessoas negras que você não merece amor. Qualquer forma de amor, sabe? Isso é internalizado. Melhor, você não merece afeto. É isso. Se diz que pessoas negras não merecem afeto. Seja afeto familiar, romântico, afeto de amizade. Com essa sexualização das pessoas negras, muitas pessoas recorrem à sexualidade como forma de conseguir afeto. Eu vou ser valorizado, vou receber um carinho da pessoa apenas através do sexo.
A hipersexualização de corpos negros é um problema que pode afetar até mesmo como uma pessoa negra se veste. Fernanda, uma mulher birromântica e demissexual, com 32 anos, gosta de usar roupas mais largas, e não apenas por serem mais confortáveis.
Infelizmente, o corpo negro, ele ainda é muito sexualizado, é muito fetichizado. Infelizmente, então, assim, eu não sofro tanto isso porque eu gosto de um estilo de me vestir, assim, com roupas mais largas. Eu tô sempre com um moletom, então eu não exponho tanto o meu corpo. Então, eu acho que isso me dá uma vantagem incrível. Mas, assim, desde a adolescência, eu já tive experiências muito ruins, assim, que as pessoas fetichizam e vão atrás. E é estranho, sabe? Você perceber como a cor da pele afeta a sua percepção diante dos olhos de outras pessoas. E, assim, eu não entendia isso na época, porque eu não percebia, assim, que era uma forma de... É uma forma de racismo, é uma forma de assédio, mas hoje em dia eu percebo e aí eu passei a me entregar ainda mais nessa questão de gostar de moletons e ter muitos casacos e estar sempre muito coberta, porque se me deixa confortável, eu vou usar esse recurso até como autoproteção, sabe? Então eu permaneço dessa forma e tento lutar contra essa coisa que, infelizmente, a gente ainda percebe na sociedade, sabe? Que é a hipersexualização dos corpos negros, que tem tanto para homens quanto para mulheres negras. Infelizmente, a gente sofre isso.
No final de Moonlight, Chiron se reencontra com um amigo que ele não via desde sua adolescência, época em que eles trocaram um beijo tímido em frente ao mar. Nessa última cena, ele acaba nos braços de Kevin, que gentilmente acaricia o topo de sua cabeça. Vivemos em uma sociedade na qual poucos são permitidos amar e de receberem amor. Porém, como Bell Hooks dizia, o amor cura, e não apenas o dos outros, mas também o nosso. a cantora americana Lizzo escreveu, em uma matéria publicada na NBC News, que o amor próprio está enraizado na honestidade e que, para ela, não foi uma escolha. Foi uma decisão tomada por sobrevivência.
Eu levei bastante tempo para começar a me envolver romanticamente, né? Porque eu sempre fui muito insegura com relação à aparência. Então, assim, demorou bastante tempo. E quando eu comecei a me relacionar, era sempre pela internet, né? Eu desenvolvia namoros à distância e eu permanecia nisso. E eu me respaldava nessa distância para não pensar em nada, assim. Às vezes eu tinha que pensar e conversar, porque é uma pressão que a gente sofre da sociedade, sabe? Você tá namorando, você tem que ter um relacionamento e tem que envolver sexo. Mas aí a primeira garota com quem eu me relacionei, ela também conversava e, segundo ela, ela não sentia nenhum desejo sexual por mim. E eu gostava disso, porque eu também não queria desenvolver nenhuma relação sexual. Mas aí até eu perceber que não existe isso de, poxa, a pessoa está se relacionando, ela não tem o interesse sexual pela pessoa com quem ela está se relacionando. Não, pode ser que isso seja uma coisa geral, não é pessoal, sabe? Até eu perceber isso, até eu conseguir entender isso e não levar isso para o meu coração, tipo, pensando que é algum problema comigo, com a minha aparência, com o meu corpo, nossa, foi bastante tempo. E hoje em dia eu percebo que, cara, pode acontecer e vai ser só mais uma característica. Eu ainda converso com essa primeira garota com quem eu tive um relacionamento e ela também se descobriu demissexual. Então, é um conhecimento que, assim, infelizmente é muito pouco abrangido. O normativo é você ter desejo sexual, é você cantar sobre sexo, é você fazer piada sobre sexo. E, assim, então, até a pessoa entender que não há problemas em ela não experimentar desejo sexual como um louco, assim, como todo mundo parece que sente, isso é muito normal. E isso precisa ser abordado com crianças, com adolescentes, nas escolas e tal, porque eu levei muitos e muitos anos para entender isso. E ainda hoje eu ainda não entendo completamente 100%, sabe? Então é algo que precisa ser mais divulgado.
O rodízio de bolo chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado e que a discussão tenha te agregado de alguma forma, independente se você é sexual, alossexual ou ainda está se descobrindo. Talvez você se identificou com algum dos relatos aqui, mesmo não sendo assexual. Talvez, daqui a um tempo, você ache que a assexualidade não te define mais tão bem. Ou então, você está ainda mais seguro que está na comunidade certa. O importante, seja qual for a letra que você mais se identifica na comunidade LGBTQIA+, é ter um espaço seguro para se questionar, explorar e compartilhar. E com esta deixa, eu digo tchau para você. Até mais! Esta reportagem seriada em áudio foi produzida como trabalho de conclusão do curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, primeiro semestre letivo de 2022. Produção, locução e edição por Paula Miranda. Na técnica, Roque Bezerra. Orientação da professora Leslie Chaves.